primeiro, é importante a gente registrar que o plano plurianual é um planejamento, né? Está na Constituição, todos os estados, municípios, o governo federal. No primeiro ano de governo, ele precisa apresentar um planejamento estratégico para os próximos 4 anos. É o que nós chamamos de planejamento orçamentário de médio prazo. E ali nós definimos quais são as diretrizes para esses 4 anos, quais são os objetivos e as metas que nós pretendemos alcançar. Lembrando que o orçamento público é uma peça que ela tem limitações, né? Os recursos, nós não temos recursos para atender todas as necessidades, todas as ansiedades e todos os desejos ao mesmo tempo. Então nós precisamos priorizar, entender aquilo que é essencial para a sociedade, para a população. Então os serviços como saúde, educação, segurança, são serviços essenciais. Além disso, também precisamos pensar quais são as oportunidades, quais são os riscos que um ente federativo está colocado em determinado momento. Então, por exemplo, o Espírito Santo é um estado que tem um mercado consumidor pequeno. E nós temos hoje uma reforma tributária tramitando que pretende reunir vários tributos, inclusive um tributo que é estadual, que é o ICMS. E se essa proposta avançar, há uma possibilidade do Estado do Espírito Santo perder receita, porque como a tributação ela vai ser cobrada somente no destino, né? E como nós temos um mercado consumidor pequeno, nós temos um estado de 4 milhões de habitantes, um pouco mais do que isso, comparando com outros estados, como o Rio de Janeiro, que é um estado territorialmente quase do mesmo tamanho do Espírito Santo, mas com uma população muito maior, ou seja, um mercado consumidor muito maior. Então nós precisamos criar bases para que o Espírito Santo seja um estado um estado que gere desenvolvimento e que seja um estado competitivo, que a gente possa atrair para o Espírito Santo novas empresas, novos negócios. Como é que nós atraímos novas empresas, novos negócios? Melhorando a gestão pública, né, na área de saúde, educação, segurança, mas também criando uma plataforma logística que, de fato, seja atrativa. Então, o plano plurianual que nós encaminhamos para a Assembleia, estão ali essas diretrizes, por isso tem um volume importante de investimento para os próximos 4 anos. Além disso, agora, a execução, onde esses recursos vão ser de fato alocados, como isso vai acontecer ano a ano, e isso então é definido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que também é uma peça anual, e pela própria Lei de Orçamento. Né? Então, é a lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual ela vai fazer, então, uma programação orçamentária, vai fazendo a alocação desses recursos em cada área de governo. Então, assim, esse planejamento, então, ele foi construído desde o início da gestão, onde nós discutimos com toda a equipe de governo, tanto os programas e projetos que vinham já sendo executados, para que não haja interrupção de nenhuma atividade, nenhum serviço à população, e, ao mesmo tempo, acrescentando aqueles compromissos de campanha do governador, de fazer com que o Espírito Santo, de fato, volte a crescer, volte a desenvolver, volte a gerar emprego e renda para a população. Então, essa construção, nós fizemos, então, um debate público com a população, diretamente nas audiências públicas que realizamos nas 10 micro-regiões do Estado, e também de forma eletrônica através do site. Então, o conjunto de todo esse processo resultou na proposta que nós encaminhamos à Assembleia, que é o plano plurianual.
Vamos dividir agora pelas áreas. Secretário, o senhor destacou uma coisa muito boa, né? O investidor, quando ele está vindo para o Estado, vamos dar como exemplo, né? Uma empresa, ela vai se estabelecer, ela está vindo aqui para o Espírito Santo, ela está observando o município que ela está chegando, a cidade, o que ele está oferecendo para os funcionários dela, de saúde, na área de segurança, de infraestrutura, principalmente logística. Vamos falar então desse plano para cada uma desses principais eixos do governo. Gostaria de começar com o senhor, com a área da infraestrutura e logística. O que está prevendo?
Pois é, temos muitos investimentos nessa área, né? Então, se a gente estiver pensando, por exemplo, o Espírito Santo, o agronegócio tem um peso importante na economia do Espírito Santo, né? Então, assim, melhorar as estradas rurais para que a gente melhore o escoamento da nossa produção é uma das estratégias. Então, assim, lá nós temos, essa é uma ação da Secretaria de Agricultura, a construção de 250 quilômetros, ou de novos trechos, ou de recuperação de trechos do Caminhos do Campo. Então, esse é um investimento para melhorar a atividade do agronegócio no Espírito Santo. Na mobilidade urbana no Espírito Santo, então, nós vamos, já demos início ao processo de ampliação das faixas da terceira ponte. Estamos com uma obra também de ressuscitação da segunda ponte. Temos agora, vamos iniciar também a chegada à Vitória ali no Portal do Príncipe, além do aquaviário, todo um conjunto de ações. Entregar Leitão da Silva, entregamos agora em novembro, já conseguimos nesses primeiros 6, 7 meses de governo liberar as 6 pistas da Leitão da Silva, né? Era uma reivindicação antiga da comunidade ali local e também para melhorar o fluxo de veículos naquela região. Já fizemos essa entrega e vamos entregar agora a pista completa agora em novembro. Né? Para o interior tem um conjunto imenso de investimento. Então, entrei, já demos a ordem de serviço no contorno de Apiacá, a recuperação da 297 ali de Bom Jesus do Norte, a implantação do trecho 181 também, do Arraial do Café até Alto do Calçado. Nós temos a implantação da S320 ali em Cotaxeres, Ponto Belo, a implantação da 010 de Itaúna, é uma reivindicação também antiga daquela comunidade ali de Conceição da Barra, de Itaúna, de Linhares e São Mateus, a reabilitação da 130 de Pinheiros, a Nova Venécia, né? Então a implantação da ES357, Boapeba ali em Baunilha. Então, assim, é um conjunto de investimentos para a gente melhorar, ampliar a nossa malha rodoviária. Temos também agora, esse ano devemos entregar também uma parceria com o governo federal, o aeroporto de Linhares. Estamos em negociação com o governo federal também para instalar também um aeroporto regional no sul do estado, além da ES-118, a linha férrea, que vai sair aqui de Cariacica até Anchieta. Estamos negociando para ver se a gente consegue fazer essa ligação até o Rio de Janeiro, passando ali também para o presidente Kennedy, para poder apoiar também um investimento importante que tem naquela região, que é o Porto Central. Então, um conjunto de investimentos que estão previstos, que já estão no nosso planejamento estratégico do governo, para que a gente possa fazer nesses 4 anos. Então, temos aí 4 anos aí de muito trabalho. Além disso, claro que é importante também a gente avançar também na parceria com o setor privado. Muitas vezes, o setor privado ele tem recurso para investir também em alguma atividade. Então, a parceria concessões, parceria público-privado também é um dos eixos também que nós queremos colocar nessa carteira de investimentos para o Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma situação favorável, né? É o único estado que nos últimos 8 anos alcançou nota máxima no Tesouro Nacional com relação à gestão fiscal. O Espírito Santo, então, tem uma cultura de gestão fiscal, mas gestão fiscal ela não pode ser um fim em si mesmo, né? A gestão fiscal ela tem que ser um meio para que isso seja uma oportunidade de atrair novos players, novos investimentos para o Espírito Santo, para que a gente gere emprego, gere renda e melhore a qualidade de vida das pessoas.
Secretário, como é que está, aproveitando, antes da gente passar pro próximo eixo, a situação do contorno do Mestre Álvaro?
O contorno do Mestre Álvaro é uma obra do governo federal, né? Então, já foi anunciada, já foi anunciada. Nós vamos fazer uma ligação da 101 até uma ponta do contorno, é um compromisso do governo, né? Isso já está em andamento, mas acreditamos, se o governo federal não tiver nenhum problema com relação à manutenção de recursos já, de obras já iniciadas, né? Eu acredito que sai nesse período aí desses próximos anos.
Certo, a gente está conversando com o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc. Secretário, vamos falar um pouquinho também da área da educação. A gente teve da semana passada para cá, nessa polêmica, que inclusive já foi até mesmo esclarecida aqui pelo secretário de Educação, quanto à Escola Viva, a Unidade de Ensino Integral aqui de São Pedro. Como é que vocês estão planejando esses novos investimentos em escolas de tempo integral aqui no Estado?
Pois é, são duas coisas, né? Nós vamos... Hoje o Estado tem 32 escolas em tempo integral, né? No planejamento estratégico, nós definimos que nós vamos ampliar até 2022 para mais 40 unidades. Então, nós vamos ter, ao todo, 72 unidades em tempo integral, né? Essas unidades serão instaladas preferencialmente naqueles bairros, naqueles municípios onde nós temos indicadores mais elevados de violência, onde nós temos mais deficiência, carência na oferta de ensino, sobretudo o ensino médio e ensino... Mas também nós vamos também fazer algumas entregas com relação à construção de novas escolas, reformas e ampliações de escolas, instalação de quadras poliesportivas. Então tem um conjunto de investimento, além da abertura de novas escolas, que você pode fazer com uma escola nova, uma escola em tempo integral a partir de uma escola nova, de uma construção, de uma entrega, ou você pode ter uma escola já em funcionamento e ela passar também a oferecer atividade em dois turnos. Então, esses também são ações que estão no planejamento da Secretaria de Educação dentro do PPA.
Tá certo. Então, secretário, para a gente finalizar, a área da saúde, o que está prevendo?
A área da saúde, nós vamos fazer uma reestruturação dos nossos hospitais próprios, né? Nós temos agora um problema no hospital infantil, vamos fazer essas adequações necessárias para dar condições de trabalho aos profissionais que trabalham lá e conforto e estabilidade para os nossos usuários do sistema. Mas nós vamos construir dois novos hospitais. Vamos construir um hospital geral aqui em Cariacica, o processo já está em andamento, e vamos dar início à construção de um novo hospital na região norte ali, para substituir o Roberto Silvales. Roberto Silvales é um hospital que tem uma estrutura já antiga, né? E hoje aquela a população já demanda uma estrutura maior. Vamos também lá em São Mateus também, vamos fazer uma ampliação também do Hospital Maternidade também para atender toda aquela população daquela região norte ali do estado, né? Vamos investir de forma intensiva também na melhoria da regulação, né, para que a gente possa melhorar o atendimento à população, fazendo também aquilo que a gente puder fazer de forma utilizar a tecnologia para poder reduzir tempo de espera e melhorar o serviço, nós vamos fazer. Então, assim, nesse aspecto, a Secretaria de Saúde tem um projeto de telemedicina, onde você não vai ter necessidade de um encaminhamento para o especialista. Muitas vezes, o médico generalista, ao fazer o atendimento numa unidade de saúde, ele pode entrar em contato com o especialista e tirar dúvidas, discutir um caso e já dar um encaminhamento, e já dar uma solução para aquela questão que está colocada pelo paciente naquele momento, sem necessidade de encaminhamento para um generalista. Você reduz custo, você melhora o atendimento e você reduz as filas hoje que nós temos para essas consultas especializadas.